Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 2 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que anunciou o fim do beta de upload de músicas para artistas independentes. No ano passado, eles abriram esse canal que deixava o pessoal mandar música lá para o serviço sem intermédio de gravadoras, mas agora a empresa falou que tá acabando aí com esse beta. Aí, comentando a coisa toda, o Spotify disse que decidiu que vale mais a pena fazer outras ferramentas, né, que possam ser benefícios exclusivos lá da plataforma, e por conta disso, quem subiu música de forma independente tem até o fim do mês para achar uma outra distribuidora. E ainda sobre esse mercado, o Instituto Nielsen divulgou o relatório semestral dele sobre o retrato aí da indústria fonográfica nos Estados Unidos. Eles disseram que foram feitos 507,7 bilhões de streams de música nos Estados Unidos aí no primeiro semestre desse ano, o que inclusive, né, foi um aumento de 31% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. O Instituto comentou que um grande responsável por esse número foi o sucesso do aplicativo TikTok e que, na verdade, nesse aplicativo foi essencial para músicas novas aparecerem para o público americano. Agora, apesar do mercado americano ter feito mais de meio trilhão de streams no primeiro semestre, parece que esse mercado, na verdade, está desacelerando. Isso porque o Instituto concluiu que o crescimento ano sobre ano de 2019 foi menor do que o crescimento ano sobre ano de 2018, o que pode ser um sinal, né? Primeiro sinal é de que esse mercado está começando a desacelerar. Já o resto desse relatório concluiu que os outros segmentos desse mercado seguem em queda, com uma retração, por exemplo, de 15% na venda de álbuns físicos, retração de 24% na venda de álbuns digitais, retração de 25% na venda de faixas digitais e retração de 9,6% na venda lá de discos de vinil. E enquanto isso, no mundo dos jogos, o presidente da Nintendo falou que pode ser que a empresa libere em breve mais jogos clássicos lá para quem assina o Switch Online. Hoje, quem assina o Switch Online consegue acessar um pouco mais de 40 jogos do NES, mas tem rumores aí circulando faz um tempo, né, que dizem que pode ser que a Nintendo solte pelo menos 20 jogos do Super Nintendo também lá para os assinantes. Aí, perguntado sobre isso numa reunião com os acionistas, o presidente da Nintendo não quis falar nada muito específico, mas confirmou, né, que a empresa está sim estudando se vale a pena lançar mais jogos lá clássicos para o Switch Online, ou se não, se deixa como tá por enquanto. E ainda sobre o mercado de jogos, a EA anunciou que corrigiu uma falha de segurança bem séria lá na plataforma Origin. Na verdade, o que existia era um conjunto de falhas que podia ser explorado de uma vez só, né, para conseguir roubar as contas das pessoas, e a EA comentou que corrigiu essas falhas todas quando foi alertada sobre isso por uma empresa lá de segurança de Israel. Bom, e agora eu vou falar sobre a Netflix, que segundo dados do Hollywood Reporter, está se preparando para fazer uma série do Sandman lá, do Neil Gaiman. O veículo comentou que a Netflix bateu o martelo na série quando a HBO falou que não queria, né, porque ia ser muito caro produzir a coisa toda, e comentou também que a série vai contar com o roteiro do Alan Heiberg e produção executiva do David Goyer e, claro, né, do Neil Gaiman. Aí, por fim, o veículo falou que não tem dados ainda sobre previsão de estreia nem número de episódios, mas claro, né, quando a Netflix falar sobre esse assunto, eu conto aqui para vocês. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o diretor de informação da Equifax foi condenado a 4 meses de cadeia pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O que rolou foi que em agosto de 2017, a Equifax anunciou uma falha de segurança que comprometeu o equivalente, né, ao CNH e também ao CPF de 150 milhões de americanos. Aí, nesse dia, logo pela manhã, né, antes da Equifax anunciar o vazamento, o diretor de informação da empresa vendeu todas as ações que ele tinha e com isso conseguiu faturar coisa de US$1 milhão antes da queda lá bem grande das ações. Aí, por conta disso, ele foi julgado por uso de informações privilegiadas e foi condenado, e com isso agora vai passar os 4 próximos meses na cadeia. Bom, e agora a gente vai lá para a Europa, onde entrou em vigor uma determinação que vai obrigar os carros elétricos a fazerem barulho artificial para conseguir rodar nas ruas lá em algumas condições. O que rola é que, comparado com um carro tradicional, né, com motor de combustão que faz barulho, um carro elétrico praticamente não faz nenhum barulho quando está rodando, e isso é um risco para o pessoal que acostumou a vida inteira, né, escutar o som do carro para saber se tem alguma coisa por perto, né, saber lá, se localizar na rua. Esse tipo de barulho é ainda mais essencial, né, para quem é cego ou tem baixa visão e está circulando na rua, e por isso agora, dependendo da situação, o carro vai ter que emitir um som artificial de motor para avisar, né, que ele está ali por perto na Europa. Essa determinação estabelece que esse emissor artificial de barulho tem que estar instalado em carros híbridos e elétricos também, né, na Europa até julho de 2021. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o governo americano, que sinalizou que pode revogar aquele bloqueio comercial que foi imposto contra a Huawei recentemente. Essa declaração foi dada pelo próprio Trump, né, depois de uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping, e ele falou ainda que os americanos podem abandonar a guerra comercial contra a China e também aquele imposto, né, que eles impor lá para produtos que vêm do país. Agora, por outro lado, né, especificamente sobre a Huawei, o governo americano falou que ela segue na lista negra do país, mas ainda assim deve voltar a poder operar com as empresas americanas para fazer os bens de consumo, né? Tipo o computador, os telefones também, vai estar liberado parcialmente aí para operar. E ainda sobre a Huawei, só que agora falando de Brasil, ela abriu uns quiosques aqui em São Paulo, né, para vender os telefones aí da empresa. Esses quiosques estão localizados no Shopping Morumbi e no Shopping Eldorado, e lá o pessoal consegue entregar o telefone usado, né, para conseguir a partir de R$1.000 de desconto para comprar o P30 Pro ou o P30 Lite. Além disso, nos quiosques também dá para comprar acessórios, como por exemplo capinhas e fones de ouvido, e a Huawei não falou por enquanto, né, pelo menos, nem por quanto tempo os quiosques vão ficar abertos e nem a validade aí da promoção, né, de entregar um telefone usado para comprar um novo com desconto. E ainda sobre o mundo Android no Brasil, a Samsung confirmou que a partir de agora, quem tem um cartão de crédito da Caixa Econômica Federal consegue usá-la, o Samsung Pay. Parece que nesse primeiro momento isso está funcionando só com os cartões de crédito lá da caixa de bandeira Master, ao contrário do débito, né, que vale tanto para Master quanto para Visa. E ainda sobre a Samsung, ela anunciou ontem um marketplace para Bixby. Lá o pessoal vai conseguir achar apps feitos especificamente lá para funcionarem com o assistente virtual da Samsung, e essa loja por enquanto está disponível só para quem mora na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Tem que esperar um pouquinho, né, para chegar por aqui. E enquanto isso, no Google, a empresa lançou ontem um portal dedicado ao sistema operacional Fuchsia, que é uma espécie de OS alternativo lá que eles vêm desenvolvendo. No começo, esse Fuchsia estava sendo visto, né, como um substituto do Android, mas o Google mesmo falou que não. Na verdade, o exercício criativo é para conseguir informar o futuro dos sistemas da empresa. E agora pintou esse portal, né, que deixa os desenvolvedores conseguirem acessar a coisa toda para aprender melhor aí sobre o sistema. Nesse portal, o pessoal consegue acessar guias, interfaces, documentação também a respeito do Fuchsia OS, e o link para acessar o site, você sabe, né, tá aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que avisou internamente que teve uma fornada aí do MacBook Air de 2018 que saiu com defeito. O que rola é que um dos lotes, né, segundo a Apple, tá com defeito na placa lógica, e por conta disso, as assistências que receberem um MacBook Air de 2018 com problema nessa placa pode trocar de graça, né, que a Apple vai bancar a coisa toda. Nesse documento, a Apple não fala o que a galera pode fazer, né, pra verificar e se comprou esse computador que tá zoado, mas por outro lado, ela falou que tá contatando todo mundo aí que comprou esse lote ruim pra falar sobre a troca, né, que vai ser feita de graça, ainda bem, inclusive, né? E ainda sobre a Apple, o Business Insider falou ontem que o pessoal que aderiu lá ao Apple News Plus, né, parte de imprensa não tá muito feliz com a plataforma. O veículo comentou que em alguns casos o faturamento aí das publicações está chegando a só 5% do que a Apple tinha prometido, o que por sinal, né, é muito diferente, segundo eles, do que eles estavam faturando com o Texture, que a Apple comprou para fazer Apple News Plus. Já do lado da Apple, né, ela tá falando que tá mexendo ainda no aplicativo para tornar ele um pouco mais relevante, um pouco mais intuitivo também pra galera sentir mais vontade de usar, e caso você queira ver essa matéria completa do Business Insider, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, pintou uma matéria no Wall Street Journal que traz informações de bastidores sobre a saída lá do Johnny Ive. O Journal comentou que o Apple Watch foi o último produto, né, que de fato foi feito lá de perto pelo Johnny Ive, e depois do lançamento do relógio, né, cada vez mais ele começou a atuar do jeito mais distante lá na empresa. Parece, inclusive, que um dos motivos desse desânimo aí do Ive foi o fato de quase todo mundo da liderança, né, ter virado parte de operação, parte de finanças, e com isso a parte criativa lá da Apple perdeu espaço dentro da empresa. Aconteceram situações em que o Ive nem apareceu em reuniões, ou quando apareceu não falou muito, né, para conseguir guiar o processo criativo da galera, o que o Journal comentou inclusive, né, que foi o caso do iPhone X, que foi feito dentro da Apple sem muito input lá do Johnny Ive. Aí, para tentar balancear um pouco a coisa, né, motivar um pouco o Ive, o Tim Cook deu um aumento para ele, o prédio também, né, o Apple Park lá foi um projeto que o Ive fez, mas foi só uma solução temporária, né, o projeto do prédio acabou e o Ive murchou de novo lá dentro da Apple. Aí, paralelo a isso, diversas pessoas da equipe do Ive foram saindo, né, conforme eu comentei por aqui nos últimos meses, e isso culminou na saída do Ive, né, que falam por aí também que só oficializou uma situação que tinha começado faz bastante tempo, né, pelo menos uns 2, 3 anos aí na Apple. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!